tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um In The News. Eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui com o meu colega de programa André Frota. Tudo bem, André?
Olá, Jefferson. Tudo bem?
Lembrando a todos que esse programa é uma coprodução dos cursos de jornalismo e relações internacionais da Uninter. E nós estamos aqui de Curitiba falando para todo o Brasil. Vamos começar mais um programa, né? Visitando aí as headlines do noticiário internacional. E esse programa de hoje é o último programa do ano. E, portanto, claro, não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva, né? Esse ano que está todo mundo feliz, que está terminando, né, André? A gente sonhou com o final desse ano, por assim dizer. Um ano que foi muito dominado por duas pautas, da eleição norte-americana e a pandemia, obviamente, que, claro, né, estão aqui na nossa retrospectiva, não teria como não. Hoje saiu uma notícia interessante, na verdade ontem, né, que foi a confirmação do colégio eleitoral da eleição do Biden, e que, de certa maneira, deve fechar esse ciclo, né, de contestação da eleição norte-americana, que é um assunto muito importante para o noticiário internacional. E quem sabe no ano que vem, né, Frota, vamos poder trabalhar com outras pautas, vamos poder sair um pouquinho dessa pauta da Covid, quem sabe na retrospectiva em dezembro de 2021 a gente nem fale de Covid aqui, se Deus quiser.
Eu não sei se eu sou tão otimista, você
não,
tão
né? Otimista assim. Vamos ter um pouco de otimismo natalino aqui para fechar esse ano 2020, hein, André? Então, a gente vai resgatar aqui algumas das headlines que a gente trabalhou ao longo desse ano, que justamente falam, né, sobre esses temas mais importantes, mas também buscar um pouco daquelas headlines assim, que abordaram um tema que são temas importantes, mas que acabaram, ao longo do ano, sendo obliterados por essa cobertura maciça da Covid e da eleição norte-americana. E aqui no nosso programa a gente tem, né, esse hábito de fazer a leitura da primeira página dos jornais e ficou muito evidente, né, André? Eu acho que o nosso programa é um testemunho disso, como essas duas pautas dominaram tanto assim e não deixaram muito espaço para outras pautas surgirem no noticiário. E aí, agora mais em dezembro, né, que a eleição norte-americana acabou ficando perdendo um pouco do seu gás aí do ponto de vista de produção de notícias novas, que começaram a pintar, né, notícias mais diversificadas um pouco sobre outros temas. Mas tem esse lado ruim, né? A gente meio que esquece das outras coisas. Como a gente só fala de Covid e eleição norte-americana, parece que não tem mais nada acontecendo no mundo, né? E, na verdade, tem muitas outras coisas importantes que acabam ficando num segundo plano. E eu quero até começar chamando a atenção para uma dessas coisas, que é um problema social, internacional, muito, muito importante, que é da questão dos refugiados, né? E a gente leu.
Ô, Jefferson.
Oi.
Deixa eu só te interromper um segundo aqui, só para fazer os cumprimentos aqui à Wanda Dias, que entrou aqui, deu boa tarde, também do nosso diretor da Escola de Meio Ambiente, Rodrigo Berté. Entrou aqui, deu boa tarde para nós aqui. Boa tarde, professor.
Grande Rodrigo, grande Wanda, nos honram com sua audiência aqui. Então, eu gostaria de destacar aqui uma notícia que a gente leu, uma notícia de setembro, André, não sei se você lembra desse caso aqui, que foi uns poucos momentos ao longo do ano, no noticiário internacional, que a questão dos refugiados esteve nas primeiras páginas dos jornais. E essa manchete, esse headline aqui é da Deutsche Welle, e eu vou ler o título, que diz o seguinte: Lesbos and Refugees, Europe descends into self-made chaos. Então, uma manchete muito forte, né, falando da ilha de Lesbos e os refugiados, e como a Europa está caindo num caos criado por ela mesma, né, um self-made chaos. E aí a matéria dizia: The situation on the Greek island of Lesbos is tense as migrants and refugees remain stranded. Athens is trying to calm the situation, but things have long since gotten out of control. Então a matéria fala de uma situação que saiu do controle, né, Things have long since gotten out of control. Atenas tentando controlar ali a situação dos refugiados na ilha de Lesbos, que aqui tinha um vídeo e fotos mostrando que é uma situação realmente bastante impactante. Essa questão dos refugiados, André, ela meio que sumiu do noticiário por causa da Covid dos Estados Unidos. O problema sumiu, André?
Não, na verdade, assim, já se a gente for olhar o ano de 2019 e o 2018, refugiados era o tema principal, né?
Sim.
Especialmente depois da, quando iniciou a Guerra Civil na Síria, aquilo teve um potencial de fazer com que boa parte da pauta, especialmente a pauta europeia, e por consequência o restante da pauta global, ela tivesse concentrada no tema dos refugiados, né? Então, por aqueles corredores migratórios que se formaram no continente europeu, a conexão entre o continente europeu, o continente asiático e mesmo também o continente africano, a gente tinha então um mapa dos refugiados e fluxos muito intensos, derivados especialmente de conjunturas de guerras civis, né? Não são guerras no sentido clássico, tal como a gente está acostumado, são guerras híbridas, e esse era um dos termos que mais se disseminou também ao longo de 2019, que é essa guerra que acontece com agentes domésticos, mas com participação internacional, mas não direta, mas indireta, se utilizando de financiamentos, treinamento, aí toda a própria logística, é uma guerra híbrida, esse é o perfil da guerra no século XXI. Então isso acabou ficando um pouco de lado. Não quer dizer que isso não tenha, que tenha deixado de existir, mas a agenda internacional, a partir do Covid então, e especialmente pelo fato de que os fluxos de imigrantes se tornaram muito mais difíceis de acontecerem a partir do momento que os países fecharam as portas, e aí você, sim, não tem mais nem espaço de manobra para tentar flexibilizar isso, né?
Sim, pois é, essa matéria do Florian Schmitz, ela mostra, tem cenas bastante duras, não é? Inclusive de um incêndio, de um campo de refugiados que foi incendiado, né, e que acabou ali com uma situação bem desastrosa. Então é um problema bastante grave, bastante sério, que de certa maneira sumiu do radar europeu durante esse ano da pandemia, mas que muito em breve deve voltar, né, André? Deve voltar aí às pautas do noticiário internacional. Uma outra notícia, agora, para a gente olhar um pouquinho também lá para a Ásia, né, que, né, a gente não deu muita atenção, apesar do Covid vir da Ásia, das questões asiáticas. Essa foi uma notícia do dia 30 de setembro, né, da CNN, numa matéria do Ben Westcott e da Yoko Wakatsuki, que fala sobre uma tensão, uma crescente tensão militar na Ásia. O título da matéria era Japan's Defense Ministry asks for decades high 8.3% budget increase amid growing threats in East Asia. Então, também em função de certas atitudes do governo Trump, a situação da relação de poder ali na Ásia parece que está sofrendo, né, passando por um processo de mudança. E o Japão, como essa matéria mostra, né, o Japão, que sempre contou muito com o apoio dos Estados Unidos, recentemente, então, teve uma atitude aqui de clara mudança na sua política internacional ao pedir um aumento muito significativo do seu orçamento militar, né, que é o que diz o título da matéria aqui. O ministro da Defesa pediu um aumento de 8.3% no orçamento de defesa do país, porque estavam sentindo que os Estados Unidos estavam se afastando, né, a China, que é um inimigo histórico do Japão, ganhando mais poder. E então, essa questão da tensão na Ásia, André, como é que você vê isso aí, já pensando para 2021?
Olha só, Jefferson, isso na verdade não é... A gente não pode colocar isso de uma maneira conjuntural, esse aumento e essa mudança na política de defesa do japonês. Isso já vem acontecendo faz bastante tempo, não bastante tempo, mas alguns anos já. Isso tem a ver com... A gente, assim, existem mais de uma forma de a gente explicar essa nova orientação da política de defesa japonesa. Eu particularmente gosto das análises de cunho estrutural, porque quando a gente observa o sistema internacional, a partir do momento em que você tem, isso aconteceu no final da Guerra Fria, um grande país aliado do Japão, tendo o Japão dentro da sua atmosfera de poder, de proteção, a posição japonesa ela ficou mais, ela era mais cômoda do ponto de vista da sua estratégia de defesa. A partir do momento que a China começa a ascender, e ela é um vizinho japonês, e há uma tradição, como você mesmo citou, de rivalidade entre China e Japão, como a China rivaliza com a grande potência que é os Estados Unidos, o Japão pode se ver, e já está se enxergando, dentro de um potencial maior isolamento. E tendo que entender que pode ser que eles não consigam sempre o apoio dos Estados Unidos que eles gostariam. Então isso invariavelmente vai fazer com que, e vai forçar estruturalmente com que o Japão tome decisões de se defender e pense na sua política de defesa de maneira mais autônoma, mais autonomista e menos dependente dos Estados Unidos. Então isso só vai aumentar, isso certamente... Enfim, Jeff, quando a gente vê uma potência ascendendo, a formação de uma potência, como por exemplo aconteceu com a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, na transição do século XIX para o século XX, a gente viu que isso gerou uma corrida armamentista no continente europeu inteiro e no restante do mundo. O caso da China é a mesma coisa, é uma potência que começou a crescer muito na segunda metade do século XX, em direção ao final do século XX e o começo do século XXI, e isso gera uma corrida armamentista regional, assim, quase que de forma... é muito difícil escapar disso. Esse é o tipo de paradoxo que a gente encontra nas relações internacionais, né, que são os países tentando encontrar e tentando desenvolver soluções de defesa própria, mas elas fazem com que, no todo, a gente gere um cenário de maior incerteza, porque está todo mundo se armando. Então, esse é o dilema fundamental, né?
Essa é uma tensão que ainda vai ficar por algum tempo, né, André? Essa tensão na Ásia aí.
Ela só tende a aumentar, na verdade, Jefferson. Assim, a partir do momento em que você tem o Japão redirecionando o seu orçamento de defesa, a China investindo cada vez mais, as tensões entre China e Estados Unidos aumentando, o potencial de conflitos regionais é muito alto. É muito alto. A gente tem uma estabilidade estrutural derivada de uma condição que é uma condição de equilíbrio que se estabeleceu no fim, depois da Guerra Fria, mas que agora a gente tem um cenário claramente mais multipolar, né? E com a ascensão de uma potência que pode, aí no final do século XXI, passar os Estados Unidos como principal potência global. Isso não acontece de uma maneira suave, isso acontece com fricção, isso acontece com tensão, com ações de natureza militar que precisam ser tomadas, né?
Muito bem. Então, saindo um pouco da Ásia aqui para a nossa América do Sul, uma notícia que foi bastante importante também, que teve bastante divulgação na imprensa nacional, foi a questão no Chile, né, do referendo popular, que apoiou uma mudança na Constituição. Então, nessa matéria da Deutsche Welle do dia 26 de outubro, que diz o seguinte: Chile votes to replace Pinochet-era Constitution, early referendum results. Chile vota para substituir, nessa palavra replace, substituir a Constituição da era Pinochet, de acordo com os resultados recentes, né? A contagem dos votos ainda não tinha acabado, mas a vitória pró-mudança foi tão expressiva, não é, André, que não tinha nem dúvida antes do resultado final, já se sabia o que tinha acontecido. Então a gente teve aí um posicionamento do Chile muito claro, e a gente teve também outros assuntos aqui na América do Sul que não ganharam assim tanta relevância, mas também frequentaram o noticiário internacional, como por exemplo o recente caso de impeachment na Bolívia, né? E falei certo, foi na Bolívia, né, André? E então, um pouquinho aqui da América do Sul, que nem sempre aparece no noticiário internacional, mas que apareceu também.
Jefferson, o caso do Chile, a gente chegou a comentar mais uma vez, acho que foi um dos casos da América Latina mais emblemáticos, né? Se a gente teve lá nos Estados Unidos a eleição, se a gente teve a pandemia como um assunto da agenda internacional, o caso da mudança constitucional no Chile, certamente acho que foi um dos casos que mais também ocupou o noticiário aqui na América Latina. E certamente ali havia uma herança, uma herança ditatorial no perfil da Constituição chilena, que impedia com que até limitava muito o Estado de se fazer mais presente para questões sociais. Então havia uma limitação estrutural ali que foi formada a partir do legado, então, constitucional deixado pelo Pinochet. E o Chile, como a gente comentou, acho que mais de uma vez aqui no programa, Jefferson, sempre foi esse farol na América Latina em direção a um perfil neoliberal de políticas econômicas, né?
Sim.
E como um modelo também no qual o neoliberalismo ele seria, teoricamente, um modelo mais eficiente de gestão, então, e de produção da política econômica. E a transição do Chile como esse farol para o neoliberalismo, para uma perspectiva mais heterodoxa, foi uma mudança muito significativa aqui para a América Latina, do ponto de vista da gente sempre considerar como que a política econômica ela deve ser pensada com muito cuidado. A gente não pode se amarrar muito aí a propagandas ideológicas estrangeiras.
Né? Inclusive essa questão do Chile sempre é citada, né, na sua relação com o nosso ministro da Economia, né, que seria um Chicago Boy, então que teria assim essa mesma formação que os economistas chilenos que implementar esse modelo econômico, né? Então, de certa maneira, também reverbera para as nossas discussões sobre economia aqui no Brasil, né, André?
Sem dúvida, já. E assim, eu acho que a gente tem que ir amadurecendo na América Latina para identificar que o Estado tem um papel muito importante e o mercado também tem um papel muito importante. E os modelos mais puros sejam aqueles voltados para uma abertura completa do mercado, ou aqueles outros voltados para um modelo ultra-estatizante, nenhum deles deu certo. Então, invariavelmente, a gente tem que pensar em alternativas que combinem essas duas estratégias, né? Os economistas costumam falar isso, de uma combinação entre políticas econômicas ortodoxas e heterodoxas. São fases que você tem que ser mais ortodoxo e tem fases que você tem que ser mais heterodoxo. E isso deve estar presente no receituário de política econômica dos estados.
Perfeito. O Brasil esteve no noticiário internacional por um bom motivo. Foi lá no dia 3 de setembro, nessa manchete da CNN, mas que também esteve em outros jornais internacionais, quando a CBF anunciou, né, vou ler aqui a manchete, Brazil announces equal pay for men's and women's national soccer players. Quando a CBF anunciou que então pagaria valores idênticos aos jogadores da seleção masculina e da seleção feminina. Essa pauta da representatividade feminina nos esportes, da luta pelo equal pay, né, essa coisa do pagamento igual, tanto para homens quanto para mulheres, é uma pauta muito forte nos Estados Unidos e também na Europa, né, onde lá isso está muito presente nas discussões cotidianas e aparece com frequência na mídia. Aqui no Brasil, menos, né? Mas quando a CBF fez esse anúncio, então, isso foi visto de uma maneira muito positiva por todo mundo e deu manchetes aí internacionais.
É isso mesmo, Jefferson. É interessante. Esse é um assunto que acho que também, talvez a eleição da vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, deu esse, enfim, quase como um troféu para essas conquistas, né? Assim como também o caso aí da Marta. Então, a gente precisa avançar muito no que diz respeito à representatividade, à inclusão, né? Então, acho que a gente ainda está muito para trás para isso. Mas acho que a eleição da Kamala Harris já foi
um passo.
É um passo muito importante, sabe?
Legal. Bom, outros temas que pintaram também no noticiário internacional, que tem a ver aqui com essa tensão no leste europeu, foi o caso do Alexei Navalny, que foi poisoned, Russian opposition leader in a coma. Então, um líder de oposição na Rússia, que foi envenenado e acabou ficando em estado de coma, foi internado na Alemanha, depois conseguiu se recuperar. E essa questão da tensão política ali na Rússia, não é? Tem uma outra notícia aqui que fala sobre a região, que é o caso da Bielorrússia. European Union rejects Belarus election result, vows quick sanctions. E a gente viu ao longo do ano que a situação na Bielorrússia foi muito tensa, né? Permanece tensa, com muitos protestos nas ruas, uma eleição que aparentemente foi fraudada, que reelegeu, né, esse que já é considerado ali o Alexander Lukashenko quase que um ditador, não é? E a União Europeia rejeitou o resultado da eleição, não aceitou o resultado da eleição e fez alguns movimentos ali no sentido de propor algumas sanções à Bielorrússia. Então nós temos algumas tensões aí no leste europeu, né, André?
Ah, sem dúvida. Acho que esse foi um dos temas que a gente comentou bastante quando a gente pensa ali o leste europeu ao longo do ano. E a gente nota que a democracia, a experiência democrática, tal como a gente veio analisando isso ao longo desse último ano, ela tem que ser pensada de uma maneira adaptada. O que a gente pode entender sobre isso? Tem um autor, acho que é o autor mais citado, o mais comentado na teoria da democracia, que é o Robert Dahl. Robert Dahl acho que é o cientista político que mais é conhecido e que é um dos principais especialistas nesses estudos sobre, em que ele analisa as experiências democráticas. Ele usa essa expressão, a ideia de experiência democrática, levando em consideração que não há uma fórmula final, existem experiências, né? No entanto, ele cria uma regrinha, eu vou tentar ser bem sintético nisso, que eu acho muito didática para a gente pensar e avaliar a qualidade da democracia. Ele leva em consideração que tanto a gente precisa ter o sufrágio universal, que é uma das dados mais óbvios da democracia, que são as pessoas poderem ir às urnas e votar, esse é o dado mais óbvio da democracia. E de outro lado, também precisa ter, e esse é um outro dado que não fica tão óbvio e que às vezes a população acaba sendo um pouco iludida com relação a isso, é que precisa ter competição eleitoral. E o que significa competição eleitoral? Competição eleitoral é a existência de partidos ou elites ou grupos políticos que tenham condições de conseguir vencer uma eleição. Então não adianta você ter voto se só tem um candidato.
Sim.
Disponível, ou se existe uma opressão a candidatos que são de oposição ao governo.
Então, que é a situação que a gente vê ali no leste europeu de um modo geral, né? Nessas novas democracias aí que surgiram depois da queda da cortina de ferro, né?
É isso mesmo, Jefferson. Então, assim, eu acho que o Dahl ele apresenta um modelo tão, tão didático, e a gente vê isso acontecendo em muitos lugares. A gente vê, por exemplo, o caso daqui da experiência latino-americana na Venezuela. Como você pode avaliar aquilo como uma experiência democrática que consegue combinar tanto voto quanto competição eleitoral? Se não tem competição eleitoral, não funciona o voto, só pelo voto. Então, essas coisas a gente tem que amadurecer ainda do ponto de vista de entender as instituições que formam um regime democrático.
Muito bem, e agora entramos, né, inevitavelmente na grande pauta, e eu acho que essa matéria da CNN, né, que teve assim, uma apresentação gráfica bonita, ela tem essa introdução em que os pontinhos vão aparecendo na tela, marcando o número de mortos pela Covid, e depois a tela vai ficando, né, a tela começa branca e termina totalmente preta, que foi uma matéria para marcar o número de 1 milhão de mortos da Covid, né? E foi uma matéria bastante marcante, enfim, né, que deu essa ideia, que foi publicada, já saiu aqui a data de publicação inicial dela, porque ela foi atualizada recentemente, mas não me falha a memória, em outubro. 1 million dead, how COVID-19 tore us apart. Então, uma chamada, um headline também muito impactante, né? 1 milhão de mortos, como a COVID-19 nos separou, nos despedaçou, para ser mais literal aqui, tore us apart, essa expressão do inglês, que significa despedaçar. Então, sempre palavras muito fortes, né, utilizadas para marcar então esse evento que dominou o ano, nas nossas vidas e no noticiário. Outras matérias a respeito, então, coronavirus, new global test will give results in minutes, né? Então, essa cobertura da imprensa sobre os avanços científicos nos testes, depois nas vacinas, né? Como a gente teve aqui com a primeira pessoa vacinada, que aconteceu, a gente falou sobre isso na semana passada, não é, André? Uhum. E que foi o dia da primeira vacina, né, na Inglaterra, mas também das tensões sociais que surgiram, como nessa matéria da CNN, protesters clash with police in northern Italy as anger mounts over COVID-19 restrictions. Então, uma matéria de 27 de outubro, quando a Europa começava a apertar novamente o cerco para tentar evitar uma segunda onda, e isso gerou protestos, pessoas que foram à rua, né, até um certo vandalismo, que a gente vê uma vitrine da Gucci aqui quebrada, os policiais na frente. Não foi fácil, né, André, para todos os governos, ninguém sabia muito bem como fazer, e está sendo uma prova muito difícil superar a Covid, né, André?
Jefferson, esse ano ele é um ano icônico, vai ficar marcado na história da civilização como um dos anos mais, né, desafiadores que a gente teve até agora. É interessante notar, se a gente for ver e fazendo essa retrospectiva tal como a gente está fazendo, o quanto se debateu nesse ano das estratégias dos governos e o quanto esse evento... Acho que a gente não está dimensionando ainda completamente, porque a gente está no meio do furacão, o tamanho desse evento, né? Do ponto de vista da eleição norte-americana, do ponto de vista de todas as eleições, do ponto de vista da própria economia dos estados, dos países. Então, o impacto que a pandemia teve nas relações internacionais e está tendo e vai ter, ele é definitivo. A gente ainda vai entender isso daqui a 30, 40, 100 anos, a gente vai conseguir enxergar isso com um pouco mais de detalhe. Mas certamente é um evento que, enfim, que ele tem a grandeza desses eventos de natureza estrutural, como é o caso, por exemplo, da crise de 29, como foi o caso, por exemplo, do 11 de setembro, como foi o caso dos eventos que marcaram o fim da Guerra Fria. Então, são eventos de grandes proporções, são uma hecatombe global, e a pandemia é isso. Né?
Um mundo pós-Covid será outro, certamente, né? E se foi difícil para todos os governantes, teve alguns que se destacaram negativamente, como foi, claro, o caso do presidente Donald Trump. E, inclusive, a gente pode dizer que essa atuação ruim dele, né, como governante durante a Covid, ele que foi infectado pela Covid, acabou sendo internado, colocou sua saúde em risco, né, como essa matéria aqui da Deutsche Welle destaca, uma matéria do dia 5 de outubro. E que teve um impacto na eleição, né? E para a gente falar da eleição aqui, já que estamos chegando no finalzinho do nosso programa, várias manchetes, né? Acho que talvez tenha sido, certamente foi junto com a Covid o assunto mais comentado ao longo do ano no nosso programa. The Global Stakes of the US Election, então como a imprensa viu que a eleição dos Estados Unidos teria um impacto global, não apenas, né, regional, tinha uma importância global talvez maior do que o normal. A questão de como esse conflito também, a maneira como ele se deu, né, essa eleição foi diferente. Então a gente tem aqui essa notícia, por exemplo, sobre o caso do debate. Debate Commission is to mute candidates during their opponents' initial responses to prevent interruptions. Então o primeiro debate do Trump com o Biden ficou marcado por aquilo que a imprensa viu como um show de horrores, porque o Trump, de uma maneira muito deselegante e deseducada ali, interrompia o Biden a todo momento, e isso foi uma marca muito ruim, né, para o debate, que levou a mudanças no processo. Depois, a notícia também, né, uma discussão de como a questão climática também foi um dos assuntos mais discutidos durante a campanha, foi importante para a campanha, além, claro, né, da questão da Covid. A questão da China também, que foi um outro assunto de noticiário internacional, de política internacional, muito importante. E depois de todo esse imbróglio, né, da questão do reconhecimento ou não, hoje nós tivemos essa notícia aqui, que o McConnell, for the first time, recognizes Biden as president-elect. Então, uma liderança republicana no Senado então declarou publicamente que deu os parabéns, né, reconhecendo, então, representando o Partido Republicano, fazendo esse reconhecimento do Biden como presidente. Então, finalmente aqui, ainda que o Trump ainda não tenha se manifestado, eu não sei se ele tem, se ele fez isso, de repente, nas últimas horas, mas parece que coloca aqui um ponto final a essa briga, né, em torno do resultado da eleição.
É, Jefferson, essa... Enfim, na verdade, isso é um assunto que se estendeu muito e se estendeu até demais, mas invariavelmente a gente vai ter um presidente democrata governando os Estados Unidos em 2021. Claro que isso vai ter consequências pela forma como a transição vai acontecer, né? A transição, ela também é um momento muito importante para a democracia. A eleição é um momento muito importante, mas a transição é um momento muito importante também. E na medida em que você tem um presidente que não aceitou o resultado da eleição e influenciou milhares, e ainda influencia milhares e milhares de eleitores a desconfiar das instituições norte-americanas e da confiabilidade do processo eleitoral, isso é algo muito grave numa democracia tão madura quanto é a democracia norte-americana. Então a gente vai ter que lidar com essa, enfim, com essa rusga, com essa...
É uma ferida, né?
É, com essa ferida muito dura na democracia americana, isso. É muito complicado mesmo.
Muito bem. Então, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Hoje fizemos esse passeio aqui pelas principais temas, né? Pelos principais temas que a gente trabalhou ao longo do ano e também por alguns temas que acabaram ficando em segundo plano, mas que tendem a voltar com mais força no ano que vem. Espero que todos tenham aproveitado, né, André? Nosso passeio pelos headlines.
É isso mesmo, pessoal. Obrigado pela participação que vocês tiveram ao longo de todo esse ano, a vocês que comentaram, que compartilharam, que seja na rádio web, seja também no Facebook, que a gente compartilha, seja quem escutou a gente no Spotify. Então, obrigado pela participação que vocês tiveram ao longo do ano. E ano que vem tem mais.
É, lembrando, como o André bem lembrou aqui, nosso programa está disponível no Spotify também. E lembrando a todos que esse programa é uma coprodução dos cursos de jornalismo e relações internacionais da Uninter. Nos acompanhem e em fevereiro de 2021 estaremos de volta. Um grande abraço.
Até a próxima, pessoal.
Marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac était élu président de la République.